tem o acesso, não é isso? O teor do processo.
É alguém que tem acesso a esse sistema, alguém, aí a gente não quer levantar quem seria, sim, mas alguém que tem acesso a esse sistema, ele tem acesso completo ao processo, sim, desde que ele não seja segredo de justiça. Entendi. É importante dizer à população que a pessoa que tem um processo na justiça, ela mesma, independente dela ter acesso ou não àquele sistema, ela pode consultar o processo dela. Existe uma consulta pública. Sim. A pessoa vai lá, consulta ali com o nome, com o CPF ou até com o número do processo. Que é bom que a parte peça ao advogado o número do processo, de que forma ele pode acompanhar aquilo ali. Mas alguém, em algum momento, teve acesso, aí é o que eu falo, acesso é que a profundidade das informações, sim, são bem maiores, que é o inteiro teor do processo.
Sim, entendi. Então, todos os documentos, imagine, toda a tramitação.
Imagine eu me passar por sua advogada, porque eu tenho acesso a todo o seu processo, porque ele não está em segredo de justiça, pego, sim, seu nome e vou lá. Te conto toda a história. Estou com riqueza de detalhes, tudo aquilo que você passou para a doutora Rafaela, e eu vou contar para você. Falo, Lucas, a doutora Rafaela pediu que você pagasse um DAG aqui de R$200 de custas e tal, porque você vai receber um dinheiro. Primeiro, que não funciona dessa forma.
Sim.
E segundo, que a pessoa tem que estar hoje em dia com essa cobrança via WhatsApp bem atenta. Eu sempre brinco. Eu falei, agora chegou o momento de ir ao escritório. Se cobrou, é hora de ir ao escritório. Falo, o escritório vai tomar um cafezinho com o seu advogado, olhar no olho dele, explicar, pedir para que ele explique o que está sendo pago, o que está sendo exigido.
Sim,
e não é só,
sim,
questão financeira. Também, às vezes, é solicitar documentos importantes que, com aqueles documentos e até com assinatura digital, que a gente já viu casos nesse sentido, da pessoa contrair empréstimo em nome de terceiros, fazer absurdos. Então, é tomar bastante cuidado, porque ver o nome da pessoa, ver a foto da pessoa, fica complicado. Então,
verdade,
nesses momentos, eu acho que esse sim, momento de pedir para fazer uma chamada de vídeo, no mínimo, ou ir ao escritório do advogado, se possível.
Inclusive, doutor Flávio, eu tinha uma dessas clientes que a gente nunca se conheceu presencial, porque ela era de outro estado. E desse processo, entraram em contato com ela para poder informar que o dinheiro já estava disponível, que ela deveria passar os dados bancários e fazer uma videoconferência com eles, com os golpistas. E ela, não vendo o meu número, né, e nem a foto, porque às vezes eles colocam fotos aleatórias, mas por desatenção ela acabou entrando nessa videoconferência e verificou que eles tentaram falar com ela, ligue a câmera, a gente quer ver o seu rosto. Então eu acredito que tenha sido até para poder fazer um reconhecimento facial, tentar invadir a conta dela. Quando ela percebeu que era um golpe, ela imediatamente desligou, entrou em contato comigo e eu já tive que fazer um comunicado informando a ela e a todos os outros clientes, né, de forma remota, que isso trata de um golpe que é recorrente nesse meio dos advogados, né?
Realmente. E o interessante é o seguinte, né? A gente vê esses golpe com link, mas vamos falar desse dos advogados, por exemplo, né, que está muito em alta. Aí daqui um tempo vai começar a se resolver, as pessoas vão ficar espertas e aí os espertalhões lá vão inventar outras maneiras, viu? Não é verdade? Eles estão sempre se transformando. Então, eu costumo dizer que a tecnologia está aí, as pessoas perguntam assim, por que as pessoas usam a tecnologia, né, para fazer isso, para roubar e tal? Eu falo, a tecnologia está para todos, está para usar para o bem e para o mal. Então, cada um vai usando como lhe é conveniente. Claro que o outro lado também vai se aproveitar disso, né? Eu queria voltar lá na questão do certificado digital, mas essa é uma informação tecnológica que eu gostaria de passar para as pessoas, que muitas pessoas têm essa dúvida também. Tanto o certificado digital como a assinatura Gov, quando a gente assina um documento, você assina apenas o documento, não é a página. Tem gente que pergunta, vou ter que assinar cada página? Não. Se você colocou um PDF lá com 30 páginas, você só assina uma vez. E aquele certificado, ele valida as 30 páginas. Assim como o certificado digital, que vocês podem adquirir também, né? O advogado tem um certificado digital específico da OAB, correto?
Correto, é um certificado digital.
Isso. E qualquer pessoa comum, pessoa física ou empresas que queira adquirir também, existem várias empresas no Brasil aí, via internet também, que você pode adquirir um certificado digital Para poder assinar documentos também, esse certificado tem um dispositivo, normalmente é um cartão ou um dispositivo parecendo um pendrive, mas funciona também da mesma forma, é uma assinatura digital, que você pode assinar documentos digitalmente, dessa forma que eu falei, né? Então, todo documento que você assina digitalmente, só precisa assinar, aliás, você assina o arquivo, né? Não é a página. Então,
é exclusivamente a página.
Exatamente. As da Justiça, se não me engano, quando você assina, parece que ele carimba todas as páginas, não é isso? Com a assinatura, eu já vi.
Sim, correto? Vem aquele QR Code ali. Sim. Abaixo, no rodapé, com quem assinou e todas as páginas.
Exato.
Um juiz assina uma sentença, aparece
em todas as páginas, né? E mais um detalhe importante também, as pessoas podem ter dúvida, é o seguinte: o documento está assinado digital. Precisa ter cuidado também, mais uma coisa relativa à assinatura digital. As pessoas às vezes me perguntam assim: eu queria fazer uma assinatura digital, pode escanear e pode salvar? Não é isso, as pessoas confundem assinatura digital, que é o que a gente está falando, certificado digital, que é um dispositivo que você coloca no computador, diz que quer assinar o documento, coloca a senha e esse documento ele é registrado lá, a assinatura, é diferente de digitalizar a assinatura. O que é digitalizar uma assinatura? Você assina num papel, escaneia essa assinatura ou fotografa, bota lá no documento e salva. Então, isso não é assinatura digital, isso é uma cópia da assinatura. Ou seja, não vale legalmente, né, perante a justiça, esse tipo de assinatura. Então, assinatura digitalizada é copiar a assinatura, fotografar, escanear e colar lá dentro do documento. Serve meramente como informação, a tramitação de ofícios, alguma coisa assim dentro de algum órgão, alguma empresa. Mas assinar digitalmente tem que ter esse dispositivo. E a respeito da verificação, porque todo mundo deve ter essa dúvida também. Eu assino o documento digital, como é que tem certeza que está assinado? Os próprios sistemas de assinatura digital têm sistemas de verificação. O próprio governo, quando você assina um documento digital, na assinatura digital vai lá o endereço eletrônico do órgão lá do sistema do governo que faz a validação dessa assinatura. Então, quem quiser verificar se aquela assinatura, por exemplo, gov.br, que foi feita em um documento digital, é válida, você pega o mesmo documento, entra nesse endereço eletrônico lá, que é um órgão de tecnologia do governo, submete esse documento à leitura e aí ele verifica e diz: esse documento foi assinado por fulano de tal, CPF tal, na data tal e no horário tal. Outra informação muito importante, doutor, que eu utilizei também quando tive aquele problema com o processo lá do roubo da minha conta, era algo que nem eu sabia e é muito útil para as pessoas, para todos nós cidadãos brasileiros, é que existe um portal, né, na parte Gov, né, no sistema Gov do governo federal, chamado Consumidor Gov. Então, assim, muitos problemas mesmo, que você precisaria ir aí ao, digamos, escritório de defesa do consumidor, você pode resolver também pelo portal Consumidor Gov.br. Principalmente com esses serviços, serviços da área de tecnologia eletrônica, sites, compras. Então, você pode acessar com consumidor.gov.br e lá você, claro, com sua conta gov.br, com sua senha, você acessa e pode abrir uma reclamação. Existia um prazo que era de 10 dias para resposta e resolve muitos problemas. Você conhece?
Conheço.
Muito bem. Ótimo. Vamos avançar aqui que nosso tempo tá se acabando, mas a gente ainda tem uma coisinha aqui para falar que é a tecnologia do momento, que é a inteligência artificial. E agora eu gostaria de saber como você, doutor Flávio e doutora Larissa, né, estão utilizando a inteligência artificial aí no trabalho de vocês, qual é o impacto que ela traz, né, de positivo, traz algum de negativo, na profissão de vocês também tem tido, né, algum rumor de que a inteligência pode atrapalhar ou que tem sido mais benéfica mesmo, doutor Flávio?
Bom, eu sempre vejo com bons olhos tudo que vem para somar e potencializar a capacidade da sua profissional. Claro que a gente aposta muito nisso, temos acompanhado de perto, dentro do que é possível, daquilo que nós temos condições de ter acesso, a questão da inteligência artificial. Antes de falar um pouquinho dela, eu queria deixar bem claro para todas as pessoas que eu ainda sou aquele que acredita que a melhor inteligência artificial e o maior computador é a mente humana. vai ser sempre o grande profissional de qualquer área. Evidentemente, uma tecnologia avançada que possa agregar dentro da sua profissão, ela é muito bem-vinda. O que nós temos visto hoje em dia é cada vez mais uma produção, seja de qual esfera, do próprio judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, Polícia Federal, mas falando do judiciário em si, todos têm utilizado a ferramenta da inteligência artificial para diversas coisas. E vou te dar um exemplo que o judiciário tem utilizado, inclusive é a mesma tecnologia, os tribunais têm adquirido essa tecnologia, disponibilizado aos servidores, aos juízes, e na produção de peças. O juiz vai dar uma sentença, ele utiliza aquela inteligência artificial para fazer um relatório do processo, para fazer uma análise mais aprofundada, até de produzir uma sentença. Evidentemente, isso vai ter que passar pelo crivo dele, pela revisão dele, como ocorre com os advogados. Eu recepcionei esses dias dar um exemplo prático aqui. No final de semana, um amigo me mandou um contrato de financiamento imobiliário e o extrato analítico da evolução do débito. Eu submeti a inteligência artificial, a que a gente tem hoje e paga por ela, a uma análise prévia daqueles documentos. Me apontou uma série de situações e de possíveis irregularidades. Ah, Flávio, então a inteligência artificial trabalhou por você. Sim, trabalhou por mim em um determinado momento. Apontando aquelas possíveis irregularidades, o advogado tem que se debruçar em cima daquilo e aí ganha tempo. Pode ser que a inteligência traga observações que o advogado possa não ter observado naquele momento, né? Ter tido o cuidado ou ter chamado a atenção, mas eu achei bem interessante porque ele me elencou uma série de situações e eu tive que me debruçar, vou ter que me debruçar em cima dessas informações e daquilo que eu tenho, que carrego comigo, que é o conhecimento, que esse é necessário e constantemente você tem que renová-lo e beber da fonte, e a melhor fonte que existe é o conhecimento humano e o estudo que o advogado tem que ter. Por melhor que seja a inteligência artificial, vai chegar um determinado momento que, se o advogado não tiver o conhecimento, como é que ele vai avançar naquele dia? Vamos dizer que fosse um diálogo com aquela inteligência artificial. Isso trazendo apenas um exemplo de tudo que é possível ser feito. Mas posso lhe garantir, é público e todas as pessoas sabem disso, que todas as esferas do sistema judiciário brasileiro hoje têm utilizado a inteligência artificial, e isso vai criar mais dinamismo, vai trazer benefícios à população de possivelmente termos processos mais rápidos, mais céleres. Por exemplo, a gente pega o judiciário. O judiciário carece muito de material humano. Quem sabe essa tecnologia não possa ajudar todos os servidores, e aí são todos mesmo, desde a pessoa que faz um cálculo no juizado, que ele tem que se debruçar com atividade, que é muito importante, inclusive, até o magistrado que está decidindo o processo, antes de chegar nas mãos dele para o cálculo. Então, o que a gente vê hoje é uma situação importante e que temos acompanhado, investido, mas sempre com muita cautela e acreditando que o melhor material que existe hoje profissional ainda é a mente humana.
É humano, né?
Complementando o doutor Flávio, inclusive, a gente fala que a IA, ela não é uma substituição do advogado, ou seja, de qualquer outro profissional, mas ela é mais como um auxílio, porque ela organiza, às vezes, as ideias, revisa documentos, principalmente, por exemplo, processos que têm uma carga enorme de conteúdo, que se você colocar na IA, ela te dá até onde está localizado certo documento. E isso facilita bastante a vida do advogado, é uma forma célere. E tem a questão também de que o advogado, ele tem que ter aquele cuidado redobrado. A IA, ela é um banco de dados. É tudo que está na internet, é aquilo que ela possui. Então, ela vai te passar todas as informações que ela possui no banco dela. você tem que fazer essa peneira, você tem que verificar se cabe aquele caso, aquela situação para o seu cliente. Então, por isso que a gente fala que a inteligência artificial, ela é boa, mas ela não é essencial, ela não é, é principal na atividade do advogado.
É, ainda falando sobre isso, né? Como vocês explanaram aí a respeito. É, uma coisa, assim, eu queria perguntar ao doutor Flávio uma coisa. Essa inteligência artificial que vocês usam é a mesma que é pública, né? Que tem várias opções. Ou ela é já integrada aos sistemas?
Nós hoje utilizamos uma que ela está integrada ao sistema do Tribunal de Justiça, sobretudo na Justiça Comum. O Tribunal adquiriu o direito de uso, acredito que seja isso, adquiriu essa tecnologia. Sim. E essa tecnologia ela é disponibilizada para os servidores da Justiça.
Certo.
Ao passo que essa mesma base tecnológica ela pode ser adquirida pelos advogados. Então, é uma tecnologia extremamente voltada para o exercício da advocacia, essa que nós adquirimos do lado de cá. Extremamente voltada a isso. Não é uma tecnologia artificial mais abrangente.
Não é aberta, ela, né? Aquela que você contrata ali e não tem finalidade.
Eu tenho um aqui que eu peço dicas de viagem, de previsão do tempo, qualquer assunto aleatório. Já essa tecnologia que eu estou falando, ela é totalmente voltada com informações bem mais cirúrgicas e precisas. Porque muitas das vezes, quando eu citei um exemplo aqui, que eu submeti aqueles documentos à inteligência artificial e ela me passa um relato e ela já me trouxe uma série de julgados de jurisprudência. O que eu achei interessante é que agora essa jurisprudência ela tem uma base de dados muito boa e extremamente confiável. Apesar de ser muito boa, extremamente confiável, eu ainda continuo buscando certificar que aquelas informações recebidas através da inteligência artificial, elas sejam verdadeiras. Isso a gente está falando na elaboração de documentos, de peças, petições, contratos, revisão de contratos, pareceres. Ok, ótimo. Mas existe uma infinidade de funções que essa tecnologia vai conseguir fazer. Como eu lhe disse, recepcionar uma informação de um processo que ela está interligada com essa base de dados, por exemplo, do Tribunal de Justiça, ela vai para dentro do programa que o escritório contrata, ela já sugere qual é a função que o advogado vai ter. Se a equipe for maior, ela já sabe quem era o advogado que estava atuando naquele processo e já encaminha para aquele advogado aquela movimentação, igual a doutora Larissa estava falando, que no domingo ela já recebe a agenda da segunda e é o dia inteiro o celular pitando informação de um processo que se movimentou. Então isso é muito importante. É o que eu ouvi na sua própria boca, você falou. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí para todas as pessoas. E que o que a gente tem que fazer é saber usá-la.
Exatamente, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E mais uma coisa, já que você explanou bastante sobre isso, é uma coisa que é importante que as pessoas saibam, todos nós, vocês, quem estiver nos ouvindo, as inteligências artificiais, pelo menos as generativas, né? Cito o exemplo das três que são mais populares, aí, ChatGPT, o Copilot e o Gemini. Essas inteligências generativas, elas aprendem. Né? Como é que aí se aprende dela, por exemplo? À medida que você, por exemplo, lança lá uma informação, vou dar um exemplo no seu caso, o processo. Aí você tem lá o seu processo, a inteligência está dando sugestões, e ali ela tem o conhecimento todo que você já inseriu, o que você já conversou, e ela vai aprendendo com aquilo ali. Se daqui 3 meses você voltar lá e perguntar algo sobre aquele processo lá do início, ela te responde perfeitamente. E as que a gente usa no cotidiano, né, essas que não são integradas a sistemas de profissionais, por exemplo, funcionam da mesma forma. Então, assim, quando você faz uma pergunta, quer dizer, a inteligência não é só para fazer perguntas, né? Pelo menos uma parte das pessoas tem usado, assim, perguntinhas pequenas. Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tal, tal. E você pode conversar com ela, você pode explanar lá um trabalho que você quer fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma festa, já fiz muito isso. Outro dia eu ia fazer um churrasco, eu cheguei lá e explanei. Vou fazer um churrasco, vai ser de tal hora, tal dia. São tantas pessoas, tem tantas crianças, tantos adultos.
Já te fala a lista da, de
compras. Exato, né? Aí eu pedi, eu falei, isso, eu quero, vai ser assim, assim, assim. Ela me deu as quantidades de tudo, de comida, de bebida, de carne, de tudo assim, sabe? Isso eu falo, né? Tô dando um exemplo apenas, mas você pode tratar de qualquer assunto. Não vou negar aqui também o meu programa, por exemplo. Eu tenho lá na inteligência já assim, ó, programa 1, programa 2, programa 3, e assim vai seguindo. Todo próximo programa eu vou lá e jogo o nome das pessoas, jogo o tema, jogo as perguntas que eu quero fazer, o que, que eu quero focar. Peço ela para montar para mim a minha pauta, ela vai lá e dá sugestões de tempo, tudo divididinho. Depois eu volto, reviso, converso com os convidados, depois a gente faz um ajuste e por aí vai. Então, como você disse, né, eu falo que inteligência não, agora eu falo de tecnologia. Toda tecnologia, ela deve ser utilizada. Agora, você tem que saber utilizá-la, porque se você não sabe como utilizá-la, utilizar de qualquer jeito, você tanto desperdiça recursos como não vai absorver o melhor que a tecnologia pode nos oferecer. Nosso tempo já está, né, bem avançado aqui, já passamos até do encerramento, mas eu gostaria de pedir a Dr. Flávio e a doutora Larissa, né, que deixasse a mensagem de vocês aí, para quem, né, pensa em ingressar no direito, né, quais são as observações, né, o que, que é mais importante hoje um aspirante advogado, né, saber, né, como é que ele se prepara, o que, que ele tem que, né, dar importância para ele se tornar um bom advogado perante todas as tecnologias e as exigências, né, do nosso sistema judiciário. Por favor, doutora Larissa.
Certo. Eu diria que quem está começando hoje, né, no direito precisa entender que a profissão mudou e vai continuar mudando. Não basta mais hoje só conhecer a lei. É fundamental desenvolver uma visão mais ampla, entender de tecnologia, comunicação e até mesmo do comportamento humano. O direito, ela continua sendo uma profissão baseada em confiança e estratégia, mas agora isso acontece também no âmbito digital. Então, a minha mensagem é: estejam abertos ao novo, não tenham medo da tecnologia, invistam constantemente em aprendizado, né? Quem se adapta, se destaca.
Muito bem. Doutor Flávio?
Lucas, eu que estou com um filho agora na faculdade fazendo curso de direito, eu não estou podendo falar muito que ele tem que utilizar inteligência artificial. Aproveitar aqui, ele está lá em Palmas. Falei com ele para ele ouvir o programa. Um abraço, meu filho Matheus. Mas brincadeiras à parte, eu concordo plenamente com o que Larissa falou. Não tenham medo, invistam em conhecimento sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre sistemas. Vai ser necessário o uso de todas essas ferramentas para qualquer esfera do mundo jurídico que esse profissional